Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. O deputado socialista Pedro do Carmo questionou o Governo sobre a degradação do serviço de transporte ferroviário entre Lisboa e Beja. O parlamentar eleito pelo distrito de Beja exigiu esclarecimentos sobre queixas dos cidadãos do Baixo Alentejo relativas a vários episódios registados e a urgência da melhoria das condições de conforto do transporte. Na pergunta dirigida ao Ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro do Carmo sustenta que a mobilidade é um pressuposto fundamental das dinâmicas das comunidades e dos territórios, sendo particularmente relevante no interior, onde os meios de transporte são menores e as distâncias maiores, em contexto sobretudo rural. Para o deputado do PS, o quadro de miséria retratado pelos passageiros do transporte ferroviário entre Lisboa e Beja suscita a maior preocupação e indignação por não observar mínimos de respeito pelos cidadãos que acedem à oferta da CP. Pedro do Carmo quer saber se é verdade que as composições que realizava o transporte ferroviário entre Lisboa e Évora, transportando os utentes do Baixo Alentejo, foram desviadas para a linha da Beira Baixa. Pedro do Carmo questiona, perante a evidente desadequação da solução adotada para o transporte entre Casa Branca e Beja, na falta de ar-condicionado, na falta de conforto e na maior lentidão na automotora, como pretende o Governo minorar os impactos negativos no transporte. O deputado do PS quer saber ainda quando serão colocadas composições que melhorem a qualidade do transporte de passageiros nesta fase de temperaturas altas e como pretende o Governo minorar este quadro inaceitável no transporte dos cidadãos. Como pretende o Governo responder às reivindicações da Assembleia Municipal de Beja, que exige alternativas de transporte rodoviário para as populações durante o período de encerramento da linha ferroviária entre 2026 e 2027, é outra das questões levantadas por Pedro do Carmo. O parlamentar termina questionando se o Governo não prevê planos de investimento adicionais, incluindo a reabertura do troço Beja-Funchara e a ligação ferroviária ao aeroporto de Beja, para que possam potenciar ainda mais a importância estratégica da linha do Alentejo. As explicações foram deixadas pelo próprio aos microfones da Rádio Vidigueira.
Questionei o Sr. Ministro das Infraestruturas para dar uma resposta face à situação inadmissível que se vive na circulação ferroviária. Aquilo que sei e aquilo que sabemos é que foram desviadas as carruagens que estavam a funcionar na ligação de Beja a Casa Branca e mesmo de Casa Branca a Lisboa, em virtude de um acidente e com falta de carruagem para a beira baixa. A questão é a mesma. Volta o Baixo Alentejo a ser prejudicado, uma situação que foi dita que era transitória, já se mantém assim há mais de um mês e não tem condições de circulação para os passageiros, as carruagens foram disponibilizadas para esta via. Naturalmente, que questionei o Sr. Ministro saber até quando é que se vai manter esta circulação e que soluções tem para tantos e tantos passageiros que usam diariamente este meio de transporte para ir trabalhar.
Pedro do Carmo, deputado do PS, a questionar o Governo sobre a degradação da ligação ferroviária entre Beja e Lisboa. As eleições autárquicas vão realizar-se em 12 de outubro, anunciou ontem o Ministro da Presidência na conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros. A 26 de junho, o Governo reuniu-se com todos os partidos no Parlamento sobre a escolha da data para as autárquicas, com a maioria a preferir o 12 de outubro. De acordo com a Lei Eleitoral Autárquica, estas eleições realizam-se entre os dias 22 de setembro e 14 de outubro, e no domingo, pelo que, na prática, só existiam três datas possíveis: 28 de setembro, 5 de outubro e 12 de outubro. As últimas eleições realizaram-se em 26 de setembro de 2021, em 2017 foram 1 de outubro, em 2013 a 29 de setembro, em 2009 realizaram-se em 11 de outubro e em 2005 a 9 de outubro. João Guerreiro é o candidato da coligação Acreditar na Mudança à Assembleia Municipal de Moura. Segundo anunciou a secção de Moura do PSD, João Guerreiro é natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira, Lisboa, residente em Moura há vários anos, tem 64 anos, é casado e pai de dois filhos, é licenciado em enfermagem, especialista em saúde comunitária e possui formação em gestão de serviços de saúde, liderança e gestão de equipas. Enquanto militante do PSD, foi eleito por este partido para a mesa da Assembleia da Freguesia de São João Batista, mesa da Assembleia da União de Freguesias de Moura e Santo Amador e Assembleia Municipal de Moura. Foi presidente da Comissão Política Distrital de Beja do PSD, presidente da Secção Política Conselho de Moura do PSD e presidente da mesa da Assembleia de Secção Política de Moura. Foi também mandatário pelo Distrito de Beja da candidatura de Luís Montenegro. Atualmente é enfermeiro, gestor no Serviço de Urgência Básica de Moura. Segundo o PSD de Moura, a sua candidatura tem por objetivo recuperar a representatividade da coligação PSD-CDS-PP na Assembleia Municipal, com pessoas que vivem e conhecem o Conselho de Moura e que estejam preparadas para assumir posições com sentido de responsabilidade na defesa dos interesses do município. O presidente da Câmara Municipal de Beja, Paulo Arsénio, e a presidente da Assembleia Municipal, a Maria Conceição Casanova, viajaram na passada quarta-feira nas carreiras urbanas número 1 e número 4 da cidade. Um serviço que é disponibilizado pelo município através de contrato com a Rodoviária do Alentejo até março de 2027. Segundo revelou a Câmara de Beja, ao longo do percurso, os representantes autárquicos conversaram com motoristas e passageiros, ouvindo diretamente os seus testemunhos sobre a experiência de utilização do transporte público urbano, tendo sido identificados alguns constrangimentos, nomeadamente no que diz respeito ao incumprimento dos horários de passagem das viaturas. Segundo a Câmara de Beja, as contribuições recolhidas vão ser agora analisadas e encaminhadas ao operador do serviço, com o objetivo de melhorar a qualidade do transporte urbano na cidade, respondendo de forma mais eficaz às necessidades da população. O Instituto Politécnico de Beja promove hoje a segunda edição do evento Ciência IP Beja 2025. O IP Beja conta atualmente com 5 unidades locais de centros de investigação, na sequência da avaliação destas estruturas por parte da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Nesta segunda edição do Ciência IP Beja 2025, o objetivo passa por abordar e refletir sobre o futuro da investigação desenvolvida por aquelas unidades, locais de centro de investigação sediados no IP Beja. A iniciativa teve início com a intervenção de Maria de Fátima Carvalho, a presidente do Instituto Politécnico de Beja. O IP Beja recorda que no passado mês de abril viu aprovadas no concurso o Programa Plurianual de Financiamento de Unidades de ID, 3 unidades locais de centro de investigação sediados na instituição. O Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia para o Sistema Terra e Energia, o Centro de Investigação em Qualidade de Vida e o CITUR, o Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação em Turismo. As explicações foram deixadas na Rádio Vidigueira por João Martins, do Instituto Politécnico de Beja.
O que pretendemos é mostrar a investigação que é feita no Instituto Politécnico de Beja. Nós, no ano passado, candidatámos a ter aqui centros locais de unidades locais de centro de investigação, que temos 5 neste momento, e o que nós propusemos foi agora os responsáveis locais de cada um destes centros perspectivar a investigação que tem sido feita por estes centros, agora já avaliados pela FCT, e perspectivar o que é que vai ser o futuro destes centros, qual é o impacto que eles vão ter na instituição, em primeiro lugar, na região também, qual é o impacto que isso vai ter, e portanto cada responsável dos centros foi convidado e todos eles amavelmente cederam a falar sobre isso. Mas a primeira intervenção então vai ser do John Edwards, que é o secretário-geral da Eurasia. Portanto, a Eurasia é uma coligação de instituições de ensino superior relacionadas com a investigação e com a ciência aplicada, que nos vai falar então qual é o papel da investigação nas universidades de ciências aplicadas, onde nós nos inserimos. O evento está aberto ao público em geral, vai ser especialmente para a comunidade interna, para a comunidade académica do IP Beja, porque são eles que vão mostrar, porque nós precisamos de conhecer e saber a investigação que cada um faz nos seus gabinetes, nos seus laboratórios, e depois posterior também, por isso é que até convido as pessoas de fora para estarem connosco.
João Martins, do Instituto Politécnico de Beja, e esta segunda edição do Ciência IP Beja 2025. Ferreira do Alentejo continua a atrair mais investimentos empresariais. Segundo avançou a Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo, Na última reunião de Câmara foi deliberada a alienação de mais 13 lotes a que se candidataram diversas empresas interessadas. Estão envolvidos, segundo a autarquia ferreirense, investimentos privados que somam aproximadamente 8 milhões de euros e a criação de cerca de 70 empregos diretos. O Festival Gastronómico Sabores do Rio regressa a partir de hoje a Pedrógão do Alentejo. A iniciativa da Junta de Freguesia de Pedrógão do Alentejo, com o apoio da Câmara Municipal de Vidigueira, apresenta tasquinhas, espetáculos, artesanato e a tradicional Grande Caldeirada. O Sertão, que neste primeiro dia foca a arte popular, abre às 20 horas com o seu inaugural, com a tuna da Universidade Sénior de Vidigueira. Segue-se a atuação do grupo Maravilhas do Alentejo, seguido de um baile com Gil Marques e a atuação de José Santos. Amanhã, dia do canto alentejano, destaque para a atuação do grupo coral da Taberna do Barrancanho, a partir das 20h30, seguido dos Relíquia, Banza e um baile com Vasco Maurício. A noite termina a 1h com o rock dos Fio da Navalha. No domingo, destaque para uma caminhada ao rio, às 7h e às 13h, o Ex Libris do Certame, a Grande Caldeirada do Peixe do Rio. Às 15h, atua o grupo Coincidências e a terminar um baile com a Rui Chora. Almodóvar abre portas esta sexta-feira às 18h, com a inauguração oficial a mais uma edição da FACAL, a Feira de Artes e Cultura de Almodóvar. O certame, promovido pela Câmara Municipal, decorre até domingo e apresenta o melhor de Almodóvar e da região, com uma oferta de espetáculos, animação e diversas atividades. Neste primeiro dia do certame, os destaques vão para a atuação de Ruben Luz Lameira e banda, Modas Avulso, às 21h30, seguido da atuação de Ana Moura e o espetáculo Revenge of the 90s. Destaca amanhã para a atuação de Diogo Pissarra, tributo a Gypsy Kings, Breeze e DJ Massive Child, e no domingo, Pedro Mestre, e a terminar, Ana Valadas e Miguel Camões. Ponto final neste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, sábado. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no interior, em especial a partir da tarde, e alguns locais do litoral até a final da manhã. Possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoadas dispersas no interior norte e centro a partir da manhã, com vento fraco ou moderado do quadrante oeste e rodando para o quadrante norte a partir da tarde. Neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, na faixa costeira ocidental, pequena descida da temperatura máxima no norte e centro, em particular no litoral. Temperaturas que poderão atingir os 37 graus em Beja e Évora, 35 em Porto Alegre, 25 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.